O caso de hoje vai contar a história de um crime ocorrido no Brasil há mais de 50 anos e que foi por conta da tamanha repercussão desse caso que o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado todo dia 18 de maio, foi criado. Essa história não tinha como passar despercebida pelo conhecimento do público devido ao suposto envolvimento de grandes empresários e famílias tradicionais da região de Vitória, Espírito Santo. A vítima, apesar de ser brasileira, era filha de pai espanhol e mãe boliviana e foi encontrada sem vida num terreno baldio na capital do estado. Hoje, vocês irão conhecer todos os detalhes do caso Araceli Crespo. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. No dia 2 de julho de 64, nascia no Hospital das Clínicas, em São Paulo, Araceli Cabreira Sanchez Crespo, a segunda filha do espanhol Gabriel Sanchez Crespo e da boliviana Lola Cabreira Crespo. O casal já tinha se mudado de cidade várias vezes e depois da chegada da Araceli, eles decidiram fazer uma nova mudança para se estabilizarem no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. A família ficou em Vila Velha de 64 a 72, quando a oportunidade única de finalmente terem uma casa própria os fizeram se mudar, o que acreditavam pela última vez. Em dezembro de 72, Gabriel, Lola, o filho mais velho Luiz Carlos e a pequena Araceli foram para o bairro de Fátima, na capital do estado, Vitória. Lá eles esperavam começar uma nova vida que traria mais tranquilidade e conforto, principalmente para as crianças, que foram transferidas para duas escolas muito bem avaliadas na região. Araceli crescia à medida que explorava um mundo de diversão, passava boa parte do tempo livre aperfeiçoando seu talento para desenhos ou lendo histórias em quadrinhos. Às vezes gostava de folhear a revista Figurino, de moda, e sonhava em um dia ser tão bonita quanto aquelas modelos que apareciam nas capas. Embora todo fim de tarde não visse a hora de chegar em casa, Araceli gostava muito de ficar na escola. Era uma aluna aplicada, detestava perder qualquer atividade, adorava ficar com os amigos brincando antes de ir embora, e isso acarretou num fato perigoso numa das primeiras semanas de maio de 73. Ela, que na época tinha apenas 8 anos, perdeu o ônibus das 16h30 que passava pela escola. Ela esperou um novo transporte, e último, que deveria passar em torno das 17h, mas nenhum ônibus apareceu e alguns minutos depois, por conta própria, ela decidiu ir andando para casa sozinha. O percurso de ônibus durava cerca de 30 minutos. Imagine, então, para uma menina pequena e andando. No meio do caminho, ela pegou uma carona numa Kombi, chegando em casa pouco depois das 7 da noite. O fato alarmou os pais, que a proibiram de fazer tal coisa novamente, e Lola entrou em contato com a diretora da escola para que liberasse a filha minutos mais cedo, para garantir que ela não perdesse o ônibus e, assim, não se colocasse em risco novamente. Contudo, infelizmente, essa tentativa de preocupação não impediu o pior que estava por vir. No dia 18 de maio daquele mesmo ano, 73, numa sexta-feira, Araceli foi para o ponto onde prometeu esperar por sua amiga Clarice, que costumava lhe fazer companhia no transporte. As duas estudavam na mesma sala e moravam no mesmo bairro. O fato da Araceli sair mais cedo era para garantir que ela não se distraísse com nada e estivesse no ponto no exato momento que o transporte passasse. Contudo, Clarice ainda ficava na sala, mas ia para o ponto de ônibus para alcançar a amiga que já estava lá, mas, no caso desse dia 18, deveria estar lá. Ao chegar, Clarice não a encontrou, e acreditando que o ônibus já tinha passado, ela esperou pelo seguinte, que chegou apenas às 17h10. Coincidentemente, algumas paradas depois, Luiz Carlos, o irmão mais velho da Araceli, que tinha 12 anos na época, entrou. Como falei, eles estudavam em escolas diferentes e, apesar de pegarem a mesma linha de ônibus, os irmãos se encontravam apenas em casa, já que Luiz saía mais tarde de suas aulas. Gabriel esperava pelos filhos como sempre fazia. Contudo, Luiz Carlos e Clarice chegaram sem a companhia da menina. Ele e Lola fizeram algumas ligações, voltaram para a escola para procurar pela filha, mas nada. Conforme as horas passavam e não havia notícias da menina, o desespero começava a aumentar. Assim, deu-se início às buscas por Araceli, que se estendeu durante toda a madrugada. Na manhã do dia seguinte, 19 de maio, Gabriel foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A fim de alavancar os esforços, Gabriel também foi aos jornais da cidade pedir para que publicassem uma nota sobre o desaparecimento. Logo, no dia seguinte, 20 de maio, atendendo ao pedido de um pai desesperado, a imprensa já estava publicando um perfil da menina, descrevendo o uniforme da escola e características físicas. A semana seguinte começou sem grandes novidades, mas, àquela altura, quase toda a cidade sabia que uma menina de 8 anos tinha desaparecido enquanto voltava da escola. A comoção em torno do sofrimento daqueles pais foi tão grande que amigos e vizinhos decidiram ajudar nas buscas, cada um emprestando seus carros, formando uma frota de pelo menos 20 veículos, rondando diferentes locais da cidade, com visitas até mesmo em outros municípios. Ainda no final daquela segunda-feira, professores, pais de alunos, colegas e diversos moradores da cidade acenderam velas e fizeram rondas de oração pedindo pelo retorno da menina. Uma semana torturosa se passou lentamente para a família, mas não havia qualquer novidade que pudesse elucidar o sumiço de Araceli. Na tarde de 24 de maio, uma quinta-feira, um garoto chamado Ronaldo de Almeida Monjardim, de 15 anos, estava voltando para casa após jogar uma partida de futebol com seus amigos. No caminho, o menino foi atraído por um bando de urubus que sobrevoavam um terreno baldio atrás do hospital infantil local. Curioso e seguindo em direção onde os pássaros estavam concentrados, numa área de matagal, ele se deparou com algo terrível. O corpo desfigurado e inchado do que ele pensou ser de um gorila. Assustado, o garoto correu para casa para avisar aos pais. Foi Rogério Monjardim, o seu pai, quem notou que aquilo não era o corpo de um animal. O delegado Manuel Nunes de Araújo foi quem atendeu ao chamado. O corpo foi levado para o ML em avançado estado de decomposição. Não demorou para que a notícia se espalhasse e, obviamente, as pessoas conectaram o caso com o desaparecimento de Araceli. Como de costume, um reconhecimento de corpo era necessário e então Gabriel foi chamado. Com um rosto desfigurado, metade do crânio à amostra, sem alguns dentes, partes dos cabelos arrancados do couro cabeludo e corpo corroído na parte superior, da cintura para cima, tornou-se quase impossível o reconhecimento imediato. Não havia também qualquer roupa ou sapato que evidenciasse de modo mais rápido a identidade da pessoa encontrada. Só que mesmo assim, Gabriel, com uma enorme dor no coração, confirmou que aquele corpo era mesmo da sua filha Araceli. Contudo, no dia seguinte, ele veio a público negar o fato, dizendo que não tinha certeza do que viu. O médico legista, Trojano Carvalho, deu uma declaração informando que Gabriel estava em choque e traumatizado durante o reconhecimento, de modo que seria difícil ter certeza sobre o que viu. Por conta dessas incoerências, levaram-se meses até que pudessem constatar a compatibilidade da vítima. Naquela época, início da década de 70, exames demoravam muito para apresentarem resultados e ainda não havia meios de comprovações através de DNA. Só que o formato das mãos, uma cicatriz em um dos calcanhares, uma deformação em um dos dedinhos do pé, e uma comparação de fios de cabelos com amostras coletadas da escova que a menina usava, deduziam que aquele corpo era mesmo da Araceli. Enquanto isso, a investigação se empenhava em descobrir o que teria acontecido no meio tempo em que Araceli deixou a escola e esperou pelo ônibus. A partir desse ponto, a polícia começou coletando depoimentos num perímetro, conversando com passageiros que pegavam aquele mesmo ônibus todos os dias, com pessoas que frequentavam o bar Que Esquina, que ficava em frente ao ponto, e com moradores de residências da área. Mas, por conta do frenesi atribuído ao caso, muitas pessoas deram diferentes versões, como por exemplo, uma disse que viu Araceli brincando com um gato dentro do bar, naquele horário que o ônibus deveria passar, e o cobrador do ônibus, das 16h30, afirmou que viu a menina conversando com a mulher loira que teria a impedido de subir no transporte. Só que foi descoberto posteriormente que essa tal mulher intimidadora era apenas uma mãe dando uma bronca em sua filha. Nessa situação de interrogar várias pessoas, muitos trouxeram a suposição de que pessoas influentes e poderosas estavam envolvidas com o crime. Contudo, este era apenas um boato, mas um boato forte, espalhado dia após dia e frequentemente explorado pela imprensa. E foi assim que em julho, quase 3 meses após o crime, a polícia parecia ter chegado numa conclusão plausível sobre o caso. Jornalistas investigativos e policiais teriam descoberto que existia sim uma conexão entre o crime e duas das famílias tradicionais mais importantes do Espírito Santo, as famílias Hello e Micheline.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
Dante de Barros Micheline era um comerciante local, herdeiro de um importante representante da indústria cafeeira em Vitória, sendo que a principal avenida da cidade levava o nome do seu pai. Dante tinha diversos empreendimentos, incluindo o prestigiado bar e boate Franciscano, amigo pessoal do delegado Manuel de Araújo, e mesmo sem ter qualquer ligação com a família Crespo, Dante sempre estava na delegacia querendo saber sobre os desfechos da investigação acerca do caso Araceli. Ele, inclusive, teria conseguido carros para busca e até contratado uma equipe pericial. Foi esse envolvimento, para além do comum, que, segundo ele, teria fortalecido os boatos sobre a participação do seu filho, Dante Brito Micheline, de 22 anos, no crime. Dantinho, como era chamado, foi acusado de sequestrar Araceli e levá-la justamente para o Franciscano, onde a teria dopado, a mantendo imóvel para atos íntimos. Num certo dia, o superintendente da polícia, José Gilberto Barros Faria, convocou uma coletiva de imprensa onde marcava que no dia 10 de julho de 73, ele revelaria uma bomba que supostamente encerraria o caso de uma forma drástica, chegando a frisar que ninguém poderia imaginar quem estaria por trás dos atos violentos. A postura instigante da autoridade só aumentou as insinuações e expectativas de que finalmente o assassino seria revelado. No dia 10 de julho, José Gilberto cumpriu com o combinado, mas fez uma declaração muito vaga, que não tinha nada de significativo a não ser pela suposição de que a menina tivesse sido sequestrada por um jovem pobre e negro. Ele ainda fez questão de desmentir qualquer participação dos Micheline. Com isso, levantou-se a questão na imprensa. O que ou quem o teria feito mudar de ideia para que a informação bombástica se transformasse numa suposição sem suspeito definido? Isso rendeu uma crítica massiva quanto à polícia e os envolvidos na investigação, de modo que um político, o vereador Clério Falcão, se sentiu na liberdade de vir a público para não apenas refutar a versão do superintendente, mas também revelar que ele tinha informações quentes sobre o que de fato tinha acontecido no dia 18 de maio. Ele, que tinha uma carreira na polícia, alegou ter escutado de diversas fontes internas que Araceli tinha sido abusada e morta por Paulo Hellal, um homem de 24 anos, filho do dono de uma das lojas de departamentos mais importantes da região, a Constantin Hellal. Com muitos amigos e contatos, ele alegou que a denúncia lhe foi passada por um comissário chamado José Fontes Rangel, que por sua vez negou tudo depois durante uma acariação. Mas Clério disse que José Rangel teria escutado o depoimento de uma testemunha que alegava saber de muita coisa. E essa testemunha era Marisley Fernandes. Ainda naquele ano de 73, uma moça chamada Marisley, de apenas 17 anos, foi detida por porte de maconha e, durante interrogatório, ela disse que sempre fumava com uma turminha, sendo que um dos integrantes era Paulo Hellal. Essa conexão da moça com o herdeiro chamou a atenção da polícia e ela foi intimada a prestar esclarecimentos sobre quaisquer informações que tivesse sobre Paulo e Araceli. Mantida por alguns dias no batalhão da Polícia Militar, Marisley acabou trazendo informações muito relevantes ao caso. Das coisas mais cruciais que ela disse está o detalhe de que Paulo assediava Araceli em sua frente, que numa tarde os três tomaram sorvete juntos nos arredores da escola, que ele chegou a dar uma boneca de presente para ela e que ele também dizia abertamente que comeria a menina. Ela ainda foi mais longe ao se dizer convicta de que Paulo era o responsável, que ela estava presente na noite em que o corpo foi desovado e descrevendo o local e alguns elementos como um saco branco cheio de algodões ou panos manchados depositados próximo ao corpo. Marisley contou e recontou a história, o depoimento foi transcrito e ela assinou o relato. Com isso, ela passou a ser considerada também como cúmplice. Contudo, dias depois, durante uma acariação entre ela e Paulo, Marisley alegou que estava mentindo após ele tê-la ameaçado com um processo. Paulo, por sua vez, negou tudo, inclusive disse que sequer a conhecia. Por falta de provas, ele foi dispensado. Como Marisley era menor de idade, tinha 17 anos, ela também não foi importunada por um bom tempo, principalmente pelo fato de que o seu novo depoimento, afirmando que mentia no primeiro, acabou fazendo com que, oficialmente, tudo aquilo fosse desconsiderado. Outra informação que parecia ser importante foi que um homem chamado Arnaldo Neres, agente funerário da Santa Casa da Misericórdia, cuja mantenedora era a família Hellal, pediu para uma amiga da mãe da Araceli entregar a ela um bilhete com o seu telefone, porque ele teria informações sobre o caso. Essa alegação chamou a atenção da polícia, se não como pista, ao menos como indício de que Arnaldo pudesse estar desviando informações sobre o caso sem justificativa expressa por conta da sua ligação com a família suspeita. Por isso, ele também se tornou alvo das investigações. Claro que no decorrer de todo o processo, muitos outros nomes foram citados, incluindo outros membros das famílias, amigos, funcionários. Havia uma lista de possíveis participantes no crime, mas todos eles foram descartados por inconsistências. E acreditem ou não, alguns deles não foram sequer chamados para depor. Se manteve, portanto, esses cinco nomes aqui mencionados como as figuras centrais no cenário dessa história: Dante pai, Dante filho, Paulo, Marisley e Arnaldo Neres. Com isso, uma infeliz sequência de atitudes controversas rodeava suspeitas da má conduta do delegado do caso, Manuel de Araújo. Apesar de suspeitos terem surgido durante as diligências, Manuel ficou marcado por deliberadamente ignorar quaisquer evidências que pudessem conectar o assassinato com os nomes mencionados. Ele não apenas deixou de coletar o testemunho de diversas pessoas, como não emitiu nenhum mandado de busca e apreensão a nenhum dos suspeitos, considerando todas as alegações como boatos. Aliás, Manuel era visto frequentando de modo assíduo o bar franciscano, sempre jantando na companhia de José Gilberto, o superintendente, e Dante Michelini, o pai de Dantinho. Descobriu-se ainda, em futuros depoimentos, que toda a equipe de investigadores tentava alertá-lo para as possíveis conexões do caso, mas Manuel simplesmente ignorava tudo. Não só isso, ele tinha um problema pessoal com o chefe da investigação, que sempre criticava sua conduta sobre o caso Araceli. O sargento se chamava Homero Dias, e ele foi morto de modo considerado suspeito com um tiro nas costas durante uma missão solicitada pelo próprio Manuel. Seu corpo foi levado para a Santa Casa da Misericórdia, a mesma mantida pela família Hello, e existem suspeitas de que feridas em seu corpo foram violadas e que os projéteis foram substituídos. Em outubro, já 5 meses depois do desaparecimento, um relatório conclusivo, escrito pelo delegado Manuel, tratava de resumir o caso Araceli com 2 hipóteses genéricas, ambas de sequestro, mudando apenas locais de onde e como o crime teria acontecido. O que torna esse documento interessante, digamos assim, é o fato de Manuel alegar que vinha sendo acusado de ter recebido dinheiro para esconder os nomes dos responsáveis, mas que foi o grande desencontro de informações de testemunhas e a falta de evidências fortes que de fato atrapalharam seu trabalho. Depois desse documento, o inquérito do caso foi arquivado. Enquanto isso, o corpo da Araceli ainda estava nas dependências do IML. Naquela época, familiares não podiam enterrar os corpos das vítimas sem a existência de um laudo oficial alegando o motivo do crime, e por isso o corpo precisava estar à disposição para futuras análises. Com muita dor, Lola e Gabriel não tinham outra opção a não ser continuar com suas vidas. Contudo, o casal acabou se divorciando, Lola voltou para Bolívia levando o filho Luiz Carlos e Gabriel permaneceu sozinho no Brasil. Em abril do ano seguinte, 74, o delegado Manuel de Araújo pediu a um juiz para deixar o caso com o endosso do superintendente José Gilberto Barros Faria. Apesar dos inúmeros questionamentos gerados por esse pedido, ele foi aceito, o que iniciou mais um novo e conturbado capítulo. Apenas em agosto, 4 meses após a saída de Manuel e quase 1 ano e meio depois do crime, que um novo presidente foi nomeado para cuidar do inquérito. Era Sebastião Ildefonso de Carvalho Primo. Em suas mãos, ele pegou um caso completamente vazio, sem avanços ou qualquer mínimo sinal de uma investigação plausível. Foi ele quem apresentou novos questionamentos, incluindo o pedido de um laudo pericial completo. Após esse pedido, descobriu-se que as fotos do corpo da Araceli, feitas pelo legista, bem como as fotos da suposta cena do crime, tinham desaparecido sem qualquer explicação há mais de 1 ano. Esse fato, em específico, rendeu uma segunda investigação interna. Enquanto os fotógrafos da divisão disseram que os filmes sumiram sem serem revelados, familiares da vítima alegaram em mais de um depoimento que as fotos lhe foram apresentadas por Manuel de Araújo. Eles inclusive as descreveram com precisão, frisando o detalhe dos diversos ângulos. Todos alegaram terem visto as fotografias em mais de uma ocasião. Esse fato só reforçou que alguém de dentro da polícia poderia ter sido responsável pelo desaparecimento dessas fotos, que eram cruciais para novas análises, e devido à falta das imagens, um dos maiores peritos do Brasil da época, Carlos Éboli, chamado para auxiliar no caso, não conseguiu realizar o seu trabalho. Ao prestar contas para o juiz, ele disse em carta que o sumiço das fotografias, para além de absurdo, ratificava de alguma maneira o envolvimento de pessoas influentes. Um laudo complementar ao primeiro trouxe poucas novas informações, evidenciando apenas que o corpo foi carregado já sem vida até a área da mata em que foi encontrado e que, possivelmente, teria sido mergulhado de cabeça para baixo em uma bacia com algum tipo de ácido, o que explicaria a corrosão nas partes de cima, enquanto as pernas estavam praticamente intactas. E como isso foi considerado pouco esclarecedor pelas autoridades, não houve autorização para um sepultamento. Continuando sua tentativa de encaixar as peças soltas no caso, Sebastião convocou testemunhas para prestar depoimentos novamente. Faltavam informações que ele considerava cruciais em relação a nomes frequentemente mencionados nos autos da investigação, os membros da família Hello e Micheline. Gabriel prestou um novo depoimento e se descobriu que ele tinha recebido uma carta anônima denunciando pessoas da alta sociedade como os responsáveis pelo crime. Ele alega que a carta foi entregue para o Manuel, mas Manuel, por sua vez, diz que nunca recebeu tal documento. Essa carta nunca foi encontrada. Das mais de 300 pessoas ouvidas na investigação, destacam-se os depoimentos de Bertoldo Geraldo de Lima, Almerinda dos Santos Pereira e Wilson Cabral Gomes. Bertoldo, o motorista da família Micheline, alegou que tinha levado Dante e o irmão dele, Jorge, na superintendência da polícia, local onde Dantinho já se encontrava. Disse que Dante usou uma máscara emborrachada com aparência de velho para entrar no gabinete policial e que todos ficaram lá por algumas horas. Esse encontro teria acontecido no dia 9 de julho de 73, um dia antes da tal bomba que seria anunciada pelo superintendente José Gilberto. Almerinda foi funcionária do Bar Franciscano. Dela partiu testemunho que unia a figura da Araceli com o local, já que, segundo sua afirmação, ela viu a menina comendo pipoca lá dentro quando ela chegou para mais um dia de serviço. Além disso, existia um sótão no bar onde havia colchões. A área era reservada aos funcionários, mas muitos utilizavam o espaço para terem relações sexuais. Almerinda alegou que, na época do desaparecimento, comidas eram levadas para alguém naquele local. Já Wilson Cabral voltava do serviço quando viu um Fusca amarelo parado na esquina do hospital infantil, com dois homens dentro, sendo que, segundos depois, um deles saiu carregando um saco branco enorme. Wilson foi notado pelo motorista do veículo, que de longe lhe mostrou uma arma e, assustado, ele foi embora. Esse Fusca amarelo foi visto várias vezes na rua da escola São Pedro pela professora Marlene Coelin e o modelo do veículo era idêntico a um dos carros dos Micheline.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
O caso tomou uma dimensão pública e política tão grande que gerou um pedido de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para analisar a conduta policial na investigação do caso. Com início em março de 75, a comissão teve como finalidade ouvir todos os envolvidos, desde suspeitos até investigadores. Foi nessa CPI que se tornou evidente os esforços policiais, sobretudo do delegado Manuel de Araújo e do superintendente José Gilberto, para, na época dos fatos, encontrar um bode expiatório a fim de incriminá-lo. Ainda foram levantadas acusações de negligência policial, corrupção, tentativa de desvirtuar investigações, ocultação de provas, conivência com suspeitos e displicência com evidências. Após a CPI, o inquérito passou então para o delegado Dácio Tarcísio, que ficou responsável por revisar tudo. Agora era começo de 76 e a morte da Araceli estava em vias de completar 3 anos. Foi nesse período que o laudo, encomendado por Sebastião e o Defonso, enfim foi concluído. Após um extenso exame, cuja análise duraram meses, foi declarada oficialmente a causa da morte de Araceli: intoxicação por barbitúrico, composto químico de remédios, alguns controlados, usados em calmantes, sedativos e hipnóticos que afetam o sistema nervoso, os músculos e o estado psíquico, podendo deixar a pessoa completamente dopada. Contudo, ainda existia a hipótese de sufocamento após o uso de remédios. Dácio, então, entrou com um pedido de autorização de velório e sepultamento do corpo de Araceli em março de 76. Assim, ela foi velada numa cerimônia com poucas pessoas e da família apenas Gabriel esteve presente. Lola e Luiz não voltaram ao Brasil para o enterro. Se para a família da Araceli o velório encerrou uma dolorosa espera, para a polícia foi a marca de um vexame. À medida que os anos se passavam, crescia a pressão para que os culpados fossem punidos. O inquérito então foi para as mãos do delegado Valdiner Frasson, que decidiu praticamente recomeçar toda a investigação. Ele se preocupou em se aprofundar em cada depoimento, destrinchando todos os detalhes. Apesar dos esforços, e vale ressaltar que ele mandou a polícia ir atrás de objetos mencionados, como a boneca que Araci supostamente ganhou, a máscara que foi usada por Dante para entrar na delegacia, ele exigiu também quebra de sigilo bancário, dentre outros procedimentos, só que as buscas por provas substanciais não tiveram resultado. Alguns itens não foram encontrados e o que pôde ser periciado não trouxe nada de relevante. E aí, nesse meio tempo, surgiu um depoimento fundamental, dado por João Brandino dos Santos, ninguém menos que o primeiro advogado contratado pelos Michelini. Segundo informações do livro O Caso Araceli, Mistérios, Abusos e Impunidade, o qual vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre ele, Dante Pai disse a seguinte frase para o advogado João. Abre aspas. Estou vendo que a coisa evoluiu, as provas estão se afunilando e meu filho vai parar na cadeia. Considerando que a liberdade dele não tem preço, terei que contratar um novo advogado, inclusive para caçar o deputado Clério Falcão e impedi-lo de continuar falando, pois ele vai sacramentar provas contra a nossa família e então estará tudo acabado. Fecha aspas. E só para lembrar, Clério Falcão é aquele que alegou ter escutado de diversas fontes internas que Araceli tinha sido abusada e morta por Paulo. E eu sei que me referia a Clério como vereador, e agora na fala do Dante ele se refere a ele como deputado, mas foi porque na época que ele deu esse depoimento, Clério Falcão já era deputado. Ele ficou nesse cargo por um mandato de 75 a 79. Tudo indica que o advogado João ficou chateado pelo fato de ter sido trocado, e por conta disso ele trouxe essas informações à tona. Após largar completamente o caso, João os acusou de tentar subornar testemunhas, policiais, incluindo fotógrafo legista, e de tentar conspirar para o assassinato do então vereador Clério Falcão. Ou seja, tentarem a todo custo acobertar o crime. Essas declarações, feitas tanto para a imprensa quanto para a polícia, fez João responder por quebra de sigilo profissional na OAB. Contudo, posteriormente, ele tirou o que disse e, mesmo assim, estranhamente, seu escritório continuou sendo responsável pelo jurídico da família Michelini. Como conclusão, o advogado Valdiner Frasson achou bem indiciar quatro pessoas pelo crime cometido contra Araceli: Dante Brito, Dantinho, Paulo Hellel, Marisley Fernandes e o agente funerário da Santa Casa da Misericórdia, Arnaldo Neres. Aquele que disse ter informações sobre o caso, mas que a alegação chamou a atenção da polícia como indício de que ele pudesse estar desviando informações sobre o crime. Já pelo desaparecimento de provas, ele indiciou mais cinco policiais. O promotor do caso, no entanto, fez algumas alterações quando recebeu o inquérito. Ele acrescentou o Dante Pai como cúmplice, retirou Arnaldo Neres por falta de provas e encaminhou o caso da Marisley para a vara de menores, já que na época do crime ela tinha 17 anos. No dia 23 de agosto de 77, 4 anos depois do crime, foi decretada a prisão preventiva dos suspeitos. Paulo ficou 45 dias preso e Dante Pai e Dante Filho ficaram 65. Todos saíram através de habeas corpus e puderam aguardar o julgamento em liberdade. A sentença veio em junho de 80. Dantinho e Paulo foram considerados culpados por crimes de sequestro e assassinato e foram condenados a 18 anos de prisão. Já Dante Pai foi considerado culpado por crime de cárcere privado e condenado a 5 anos de prisão. Mas, mesmo considerados culpados, os três puderam recorrer em liberdade. Existiram alguns fatores que contribuíram com essa pena em liberdade, e isso foi por conta de uma lei que estava em vigor na época, a Lei Fleury. A Lei Fleury mais precisamente a Lei número 5.941, de 22 de novembro de 73, foi uma peça do Código Penal brasileiro. Ela foi decretada em regime de urgência pela ditadura militar a fim de impedir a prisão preventiva do delegado Sérgio Paranhos Fleury, um então membro do Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, acusado de chefiar os chamados Esquadrões da Morte. Essa lei facultava aos réus primários e com residência fixa o direito de recorrer em liberdade caso fossem condenados em primeira instância. Em 84, a defesa entrou com um recurso e pediu a anulação da sentença. Um novo julgamento começou a partir de 85, durou 6 anos e ficou decidido em 91 que todos os réus seriam absolvidos por falta de provas. Com mais de 12 mil páginas entre processo e inquérito, os documentos sobre o caso, apesar de arquivados, estão disponíveis para consulta pública em Vitória, no Espírito Santo. Gabriel, pai de Araceli, casou novamente e teve 2 filhos, mas ele faleceu em 2001. Lola também se casou na Bolívia, teve 2 filhas, hoje está com 82 anos, sofre de Alzheimer e é cuidada pelas filhas. Luiz está casado e mora no Canadá há mais de 20 anos. Ele tem 2 filhos, 3 netos e um deles, que é uma menina, foi batizada com o nome de Araceli. Paulo e Dantinho formaram famílias e não dão declarações sobre o assunto. Mesmo depois de 50 anos sem qualquer resposta, ainda é possível encontrar muito mais informações no livro O Caso Araceli, Mistérios, Abusos e Impunidade. A obra, que foi lançada em 2023 pelos jornalistas Felipe Quintino e Kathleen Chagas, tenta elucidar os principais pontos dessa história a partir de uma análise aprofundada das mais de 12 mil páginas do processo. A deputada Rita Camata, relatora do Estatuto da Criança e do Adolescente, criado na década de 90, propôs um projeto de lei para se estabelecer o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com o objetivo de, pelo menos uma vez no ano, mobilizar toda a sociedade brasileira para o compromisso de proteger crianças e adolescentes e fortalecer o Disque 100, Central de Atendimento de Denúncia da Violação dos Direitos Humanos, serviço gratuito que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O projeto foi aprovado no ano 2000 e a data para o dia dessa conscientização é exatamente 18 de maio, dia no qual Araceli foi reportada como desaparecida. Uma forma de homenageá-la e relembrar o crime chocante que até hoje permanece completamente impune. A composição desse caso como um todo foi desorganizada, para não dizer bagunçada, o que acaba tornando muito complicado condenar qualquer pessoa dessa forma, com falta de evidências, pistas evasivas, documentos desaparecidos. Embora alguns suspeitos tenham sido indiciados e absolvidos, infelizmente, hoje, é impossível afirmar quem seja de fato culpado. Quem, como, por quê, são algumas das perguntas que ficam no ar.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.